Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula.
Muito boa tarde, ouvinte do Rádio Câmara. Estes são os principais destaques dessa edição. Projeto que concede bônus a servidores municipais da educação começa a tramitar na Câmara. Vereador Dr. Jaime comenta a falta de vagas no ensino infantil. Hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017. Começa agora o Rádio Câmara.
Programa Rádio Câmara. Cultura AM.
O plenário da Câmara Municipal de Araçatuba aceitou a proposta enviada pela Prefeitura, que concede bônus de Natal no valor de R$ 500 aos servidores da Secretaria de Educação. O recurso para pagamento desta bonificação vem do repasse do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que vem do Governo Federal. O projeto de lei foi lido durante a fase do grande expediente da 39ª sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira. A matéria já seguiu para análise das comissões internas da Câmara e a expectativa é de que a proposta seja votada na última sessão ordinária do ano, agendada para o dia 11. Os vereadores Denilson Pichitelli, professor Cláudio e Beatriz se manifestaram sobre esse assunto no plenário. Ouça inicialmente o que disse o vereador Denilson Pichitelli.
Vários servidores, eles perguntam por que somente a educação recebe esse bônus. A prefeitura, ela tem 4.700 servidores, 3.600 servidores ativos. O bônus é um fundo de recurso do Fundeb. O Fundeb é um recurso, certo? Que é exclusivamente para secretarias da educação, para o ensino básico, e pode ser colocado aí, ser estendido, ser repassado para valorização dos profissionais. Mas o Fundeb é somente para funcionário da área da educação. Deixou uma dúvida aí que vai ficar alguns funcionários que exercem cargos comissionados, funções gratificadas. Não sei se é justo ou se pode, porque nós temos analisado. O Mendes esteve pesquisando bastante o Fundeb, professor Cláudio, fala que é para todos os funcionários. Ele não fala que é para funcionário que recebe gratificação ou não. É justo, é merecido, os funcionários da educação estão sendo recebendo esse bônus, mas não vejo isso aí como valorização de profissional. Eu acho que a valorização do profissional seria modificar o plano de carreira, que é uma reivindicação antiga.
Na sequência, foi a vez do vereador professor Cláudio. Ouça.
Nós vamos terminar de fazer esse estudo com o prefeito para que nós implantamos o 14º salário, porque aí os prefeitos, eles dão se eles quiserem. O prefeito da Dor deu porque ele quis, foi vontade política dele. Se ele não quisesse dar, ele poderia comprar outra coisa. Agora, nós implantando o 14º salário, todos os professores, doutor Flávio, sabe, dia 20 de dezembro, vou receber a segunda parcela do 13º e a parcela do 14º salário, se eu não faltei, eu vou receber meu salário dobrado. É isso que nós estamos lutando, eu, o vereador Pichitelli e o vereador Dunga, e se nós conseguimos, é a casa que ganhou, porque é a casa que aprovou a comissão, senhor presidente, é a casa que vai votar esse projeto aqui, quando o executivo mandar.
A vereadora Beatriz encerrou o ciclo de discussões sobre a matéria que concede o bônus de Natal aos servidores da educação. Acompanhe.
Se o bônus é para a valorização dos profissionais do magistério, todos os profissionais que trabalham na Secretaria da Educação trabalham muito. Inclusive os que estão dentro da Secretaria da Educação, inclusive os que estão em cargos comissionados, inclusive os que estão com funções gratificadas. Eu estou dizendo que eu trabalho lá dentro. Eles recebem função gratificada para fazer o seu serviço, mas eles fazem muito mais do que eles realmente fazem. Vou dar um exemplo aqui, a Rosane Nicoletti, ela desempenha duas funções lá dentro. Não só uma, ela desempenha duas. Então, e eu vejo, claro, é 100%? Não. 90% dos FGs e dos cargos comissionados. Primeiro que 95% dos FGs e cargos comissionados são efetivos. Então, eu penso que é justo, porque eles são efetivos. E isso é uma valorização que o prefeito fez com os profissionais. Porque quando a gente forma o profissional, o funcionário público, mesmo que ele deixe de exercer um cargo comissionado ou uma função gratificada, o conhecimento que ele adquiriu nesse cargo continua dentro da rede. Ao passo que se alguém que está fora, quando a pessoa sai, o conhecimento também sai da rede. Então, eu gostaria de pedir para o secretário, para a secretária, para o prefeito analisarem, porque as funções gratificadas também têm que ser reconhecidas e respeitadas, porque senão desestimula.
Fique por dentro dos acontecimentos da Câmara Municipal de Araçatuba, aqui no programa Rádio Câmara.
Você sabia que o ônibus de transporte coletivo urbano é obrigado por lei federal de 2003 a reservar 10% dos assentos para as pessoas maiores de 65 anos? Aos idosos também é assegurada a gratuidade dos transportes coletivos mediante a apresentação de documento pessoal que prove sua idade. O cidadão bem informado conhece seus direitos.
Apoio. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. Você ouve programa Rádio Câmara. Cultura AM 1340.
E você segue em sintonia com a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, transmitida de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio Cultura M, 1340 kHz. A falta de vagas no ensino infantil da Rede Municipal de Educação foi um dos assuntos abordados pelo vereador Dr. Jaime em recente entrevista concedida à equipe de reportagem do Rádio Câmara. Segundo o vereador Dr. Jaime, a falta de vagas está estimada em pouco mais de 200, mas esse número já foi bem maior há alguns anos. Saiba agora quais têm sido os esforços da Prefeitura para absorver as demandas de vagas nas creches do município, segundo o vereador Dr. Jaime.
Isso transtorna qualquer um. No atendimento das pessoas no gabinete, talvez esse seja o meu maior incômodo. É a mãe que quer trabalhar e não tem onde deixar a criança. Deixar em segurança, bem. E quando lá atrás, ainda atuava como delegado de polícia, nós atendemos vários casos com problemas sérios de acidente doméstico. Exatamente por conta disso. Eu tenho a impressão que agora vai resolver. E quero parabenizar o Dilador. A Edna Flora atuou muito também nessa área. A Silvana. Porque se encontrou alguns caminhos, algumas soluções. Não para ficar remendando. Ah, vamos tapar, diminuir a vaga agora? Ah, mas diminuímos tanto. Não, a proposta é de zerar e de deixar ainda um espaço para se a coisa apertar lá ter vaga.
E qual foi a fórmula encontrada?
Aqueles agentes que iriam para a guarda, nós convencemos o prefeito a mudar a ideia. Então, em vez de ir para a guarda, foi para a educação. E já vão agora assumir. Esses agentes, ao invés de 4 alunos por professor, com uma pessoa para cuidar da criança e o professor para cuidar da parte pedagógica, dobra a capacidade. Então, nós já diminuiu bem, só estamos com 200 agora. Só não, que é muita mãe é sofrendo ainda, mas 200. Quando esse pessoal assumir tudo, com a inauguração das escolas, alguns que ainda vão inaugurar, nós vamos conseguir resolver o problema. Então, provavelmente, no próximo ano, não vai ter mãe preocupada mais. Ela vai trabalhar em paz e vai ter onde deixar o filho. É isso que nos deixa muito felizes. Eu penso que o Dilador prestou atenção, encarou a coisa como algo realmente necessário, indispensável. E quando se topa, quando se conscientiza de que é obrigação nossa resolver, sempre vai achar algum caminho, não é? A boa fé, a vontade de resolver, nos ajuda sempre. Ajuda sempre. Quem não acredita em Deus ou acaso, eu penso que é sempre Deus.
Rádio Câmara. Os fatos e notícias da Câmara Municipal de Araçatuba. Aqui na Cultura AM.
Soltar pipas, papagaios e similares nas vias públicas de Araçatuba é proibido por lei. Quem é flagrado descumprindo a regra perde o brinquedo e é multado. A comercialização, utilização, produção, transporte, distribuição de cerol ou de qualquer outro material cortante também gera multa, além de ser crime, cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Para orientar e fiscalizar a prática, a Guarda Civil Municipal realiza operações o ano todo, principalmente nas férias escolares. Embora divertida, a brincadeira pode causar acidentes e até a morte, se praticada de forma inadequada. Por isso, todo cuidado é pouco. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade.
A Câmara Municipal de Araçatuba promove hoje, a partir das 7 horas da noite, sessão solene de entrega da Medalha Centenária a 4 pessoas que já completaram 100 anos ou mais de vida. São eles Burreis de Saito, José Ferreira Batista Júnior, o ex-vereador Ferreirinha, José Porfírio de Souza e a senhora Kio Nó. A homenagem aos 4 munícipes centenários foi apresentada pelo vereador Márcio Saito por meio de projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade em plenário no último dia 21 de novembro. A honraria, que será entregue pela primeira vez aqui na sede do Poder Legislativo, foi criada pela Resolução número 1847, de 31 de outubro de 2011, pela então vereadora professora Durvalina Garcia. A solenidade de entrega da Medalha Centenária será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital e também pelo site oficial do Poder Legislativo, o www.camaraaracatuba.com.br.
Rádio Câmara.
E ponto final no Rádio Câmara desta quinta-feira. A apresentação foi minha, João de Paula, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, ouvinte, muito obrigado pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Cultura M, 1340 kHz.